Você trouxe sua Bíblia aí? Se você não trouxe, beleza, você pode acompanhar aqui no telão, mas você que trouxe a sua Bíblia, seja ela no papel ou digital, abre lá no primeiro livro de Reis, capítulo 19, nós vamos ler uma passagem aqui conhecida entre nós, mas acredito que Deus quer falar algo conosco a respeito disso, amém? Aqui a gente vai falar um pouquinho de Elias, né? A gente falou até um pouquinho no domingo sobre ele aí também, mas Elias foi brabo, já dizia o Jota Neto. No Monte Carmelo, um fato sem igual aconteceu entre o profeta Elias e os profetas de Baal. Tem um monte de coisa nesse sentido aí, é coisa boa. Amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Elias acaba de viver um dos maiores feitos, talvez, daquilo que Deus usou ele para fazer. E aí, como a gente estava brincando aqui, que é a letra da canção, mas na verdade é o que está na palavra de Deus mesmo. Ele desafia a idolatria da época, ele desafia tudo aquilo que estava indo contra os princípios de Deus, tudo aquilo que Deus tinha determinado para o povo dele, porque naquela época se levantavam adoração a deuses falsos, se levantavam idolatria sem sentido, pessoas adorando um monte de coisa sem sentido, fazendo um monte de coisas sem sentido, e o pior de tudo, que era o povo de Deus, né? Então, basicamente, era aquele monte de gente boba ali, adorando um deus falso, mentiroso, que naquela oportunidade era Baal, e Elias era um homem de Deus, levantado para trazer uma mensagem para que o povo retornasse, para que o povo entendesse o caminho errado que ele estava seguindo. Mas chegou um determinado momento que Elias, ele precisou fazer um desafio com aqueles que se diziam os profetas de Baal, o suposto Deus daquela época, né, que também queria se equiparar a Deus. E aí acontece esse fato onde ele chama aqueles profetas daquele Deus mentiroso para um desafio. E a Bíblia diz que o desafio, resumidamente, era fazer uma oferta e o Deus que respondesse com fogo, então esse seria Deus. E aí a Bíblia diz que os profetas de Baal ali começaram a fazer a sua oferta logo cedinho e tal, e começavam a invocar Baal e nada de resposta, e nada de resposta. E aí foi passando o tempo e eles foram ficando desesperados porque não havia resposta nenhuma, porque era um Deus falso, mentiroso. E aí a Bíblia diz, até se você quiser depois ler por curiosidade, capítulo 18 lá, Elias começa até a zombar um pouco deles, fala, ó, fala mais alto, talvez ele está dormindo ou viajando, enfim, uma série de coisas. E ao final não funciona, não tem fogo nenhum e eles passam uma vergonha. Elias, por sua vez, chega no momento dele do desafio ali, ele faz a oferta dele diante de Deus, né, o sacrifício ali naquele instante. E a Bíblia diz que antes dele orar e tal, ele pede para molhar, inclusive, porque para ficar mais difícil, né, digamos assim, ele mostrando que aquilo não era uma manifestação humana, que aquilo não era um truque dele, mas que o próprio Deus o tinha enviado de alguma forma para falar a respeito daquilo que estava acontecendo. E a Bíblia diz que ele faz a oferta dele ali, e antes de orar a Deus, ele manda molhar para ficar mais difícil. E a Bíblia declara que quando ele ora aos céus, imediatamente fogo desce, consome aquela oferta, e o povo todo fica abismado, vendo, mas reconhecem que só existia um único Deus verdadeiro, e ele era o Criador dos céus e da terra, o Deus de Elias naquela época, mas que é o meu e é o seu Deus hoje. Amém? E aí depois disso, esse capítulo 19 vai falar de um momento seguinte, que é quando Elias passa por uma situação complicada aqui. E antes da gente começar a ler no versículo 1, queria orar mais uma vez com você. Feche seus olhos, querido Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Livra-nos daquilo que não é teu, daquilo que não vem do Senhor, daquilo que não tem a ver com a tua palavra, daquilo que é sentimento humano, daquilo que vem só das emoções. Pai, livra-nos disso em nome de Jesus. Nós queremos ouvir a tua voz, porque ela tem o poder de penetrar na divisão da nossa alma e do nosso espírito, entre juntas e medulas, então que ela faça aquilo que ela tem que fazer, porque o Senhor declarou que ela não voltaria para o Senhor vazia. Então nós oramos, Pai, fala o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Então depois desse contexto todo aqui, né, bem rápido, e aí volto a dizer, se você tiver curiosidade aí de conhecer um pouquinho mais como foi, lê o capítulo 18, lê os capítulos anteriores também, que você vai compreender aí esse contexto melhor. Versículo 19, capítulo 19, versículo 1, diz que Acabe, que era o rei de Israel naquela época, contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como ele havia matado os profetas de Baal. Por quê? Como nós estávamos falando aqui, depois que eles passam por esse desafio, tanto Elias como o povo, eles matam literalmente os profetas mentirosos e falsos. O povo se revolta também com aquela enganação que estava sendo vivida e acontece uma matança daqueles homens ali. E aí o rei de Israel vai contar para a mulher dele, triste, chateado, o que Elias tinha aprontar, digamos assim, né, tudo aquilo, as consequências que aquele evento tinha trazido. E aí no versículo 2, continuando: por isso Jezabel, que era a mulher do rei Acabe, enviou essa mensagem a Elias e disse: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã nessa hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo, fugiu para salvar sua vida, foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Então Elias, depois de viver tudo aquilo que a gente comentou aqui, ele recebe uma ameaça daquela rainha, que era a esposa do rei naqueles dias, e ele sente medo e ele foge. E muitas vezes a gente olha para esse contexto e a gente vê Elias com uma certa fraqueza, né? Fala, nossa, como assim? Como é que você sofre uma pressão dessa? Você acabou de fazer algo maravilhoso, você acabou de ver Deus usando a tua vida, operando coisas miraculosas. A gente fala, como é que você foge desse jeito? Fica com medo, vai para o deserto, pede para morrer, vira um negócio todo estranho. Muitas vezes é fácil para nós falarmos hoje, nesse dia, né? A gente não consegue imaginar o que Elias estava vivendo naquele instante. Você imagina que hoje, para quem crê em Cristo Jesus e de fato professa a sua fé, como já não é tão fácil se expressar nessa sociedade, né? Você é taxado de homofóbico, você é taxado de xenofóbico, você é taxado de racista, de um monte de coisa, pelo simples fato de você dizer que crê em Jesus. Junto com isso já vem um pacote de ofensas, de ira, de revolta, que já é o complicado. Mas a gente está aí para isso mesmo, vai batendo que a gente vai crescendo e está tudo bem. Agora imagina nos tempos de Elias, que o contexto era muito mais pesado, o contexto era um pouco mais severo, tanto que você viu que aquela farsa que os profetas de Baal estavam vivendo naqueles dias, ela teve uma consequência muito grande, eles foram mortos. Então Elias pega e ele foge. E aí, como nós estamos falando aqui, às vezes a gente olha para esse contexto e a gente só se apega à fraqueza de Elias. Mas aqui tem algo importante para a gente hoje. Se a gente pegar todo o contexto da história de Elias, você vai ver que essa atitude que ele tomou era uma atitude que Elias estava acostumado. Quando Elias ele foge, né, para depois ir até o Sinai, como a gente viu aqui, e ele corre e ele vai até lá o deserto e ele pede para morrer, o que Elias fez nessa oportunidade aqui não é nada diferente daquilo que ele já tinha vivido antes. Então fugir para Elias não era pura e simplesmente um ato de fraqueza, não era pura e simplesmente um ato de, olha, não estou aguentando porque está difícil para mim, então vou embora, vou pedir a morte. Não, aquilo era algo comum e familiar para Elias. E você fala, como assim fugir era familiar? Como assim correr do jeito que ele correu era familiar? Não estou entendendo por que isso. Porque se a gente pegar e voltar um pouquinho, e aí eu queria que você voltasse comigo só para a gente compreender melhor isso, no capítulo 17 desse mesmo livro de Reis aí, você vai ver que o comecinho ali do chamado de Elias, digamos assim, tem uma situação bem parecida. E aí a gente vai ler um pedacinho do 16 também para não ficar sem contexto, que é quando Acabe é levantado o rei de Israel. E aí você vai ver que a situação que Elias vive é parecida com aquilo que a gente está falando a respeito do capítulo 19. Então, antes da gente ler o 17, versículo 1, capítulo 16, versículo 29, fala que Acabe, então, era filho de Onri e começou a reinar Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou em Samaria por 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior do que todos os reis antes dele. Isso aqui é só para a gente compreender o porquê que Elias fez tudo o que fez, o porquê que Deus levantou Elias nos seus tempos, porque naquela oportunidade, Acabe, que tinha sido levantado como rei de Israel, estava fazendo tudo o que era mal aos olhos do Senhor. E aí no capítulo 17, que eu quero compartilhar com você, a Bíblia fala assim, ó, que Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias, vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Quiriate, que fica ao leste do rio Jordão. Beba água do riacho, como que os corvos lhes trouxerem, pois eu lhes dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou, acampou junto ao riacho de Quiriate, ao leste do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois já não caía chuva em parte alguma. Então veja que Elias aqui no capítulo 17, ele também foge, ele também se esconde, ele também vai para um lugar longe dos olhos de Acabe. Como a gente está dizendo aqui, Acabe foi um rei mau, um rei ruim, Elias foi levantado para que ele pudesse trazer uma mensagem de arrependimento ao povo, e nesse contexto ele fala para Acabe assim, ó, presta atenção, você está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Deus está determinando que haja uma seca agora severa para que o povo entenda que isso vai levá-los ao fracasso. Basicamente é isso. E depois que Elias leva essa mensagem ao rei, que diga-se de passagem, como o craque Neto fala, né? Não é algo tão fácil você chegar para um governante e falar para ele, ó, o que você está fazendo é errado. Você não respeita mais os princípios de Deus, do povo de Israel, você está levando eles para uma idolatria, está acabando com eles, está fazendo com que eles se tornem inimigos de Deus. E não é fácil levar uma mensagem dessa para um governante, e Elias fez. E aí a Bíblia diz que o Senhor fala para ele, então, depois disso você foge e tal, e a Bíblia está, como nós lemos aqui, e ele fugiu, foi sustentado pelos corvos, e depois disso, quando a água do riacho acabou, como a gente leu aqui, tem toda uma outra história que você também deve conhecer, ele achou uma viúva lá em Serepta, dirigido por Deus também, continuou sendo sustentado por Deus, continuou sendo abençoado, digamos assim, até que ele vivesse aquele momento do desafio que nós falamos também. Então, resumindo, só para a gente chegar no ponto importante aqui, fugir para Elias não era algo estranho, se esconder não era algo que para ele não soava familiar, ele fez isso lá no começo. Então, para ele, nesse momento, era algo comum. Talvez Elias, por ser alguém que carregava a mensagem de Deus, alguém que estava vivendo intensamente com o Senhor, ele talvez imaginou que aquele momento do capítulo 19, ele fosse igual ao do capítulo 17. Que aquilo que Deus tinha falado com ele lá atrás, também serviria naquele momento e ia funcionar. Mas como nós vimos aqui, Elias foge para o deserto, Elias se esconde de Jezabel, e no final está ele lá, debaixo de uma giesta, debaixo de uma cobertura lá, pedindo a morte, porque ele já não aguenta mais aquela vida. E qual o contexto disso tudo para os dias de hoje e para nós aqui? Às vezes nós também temos isso nos dias de hoje. A gente acha que às vezes algumas direções que Deus já nos deu lá atrás, coisas que Ele falou conosco, elas servem para o dia de hoje, é só botar em prática e está tudo bem. A gente para de buscar algo que vem direto do alto para que a gente faça uma coisa ou deixe de fazer, e a gente imagina que a vida com Deus é algo automático, que se funcionou com alguém, vai funcionar comigo também, é só fazer a mesma coisa e está tudo certo. Elias mostra para nós aqui que não funciona desse jeito. Ainda que para ele fosse familiar, ainda que talvez tenha sido essa uma direção que Deus deu para ele lá algum tempo atrás, naquele momento, provavelmente, não era aquilo que Deus esperava dele. E você fala, mas por quê? Qual é a diferença dessas duas situações? E aí a resposta para nós disso tudo está lá no capítulo 17 mesmo, no versículo de número 2, aonde quando Elias vive aquele momento em que ele foge lá para o rio, e ele é sustentado pelos corvos, o versículo 2 diz assim, então o Senhor disse a Elias, vá para o leste e se esconda. Ah, mas no capítulo 19 também, não é verdade? Não, não é verdade. Se você pegar, a Bíblia fala que no capítulo 19, Elias teve medo, e então ele fugiu. Consegue entender a diferença desses dois momentos? Quando Elias foge da primeira vez e funciona, porque lá ele é sustentado, lá o Senhor manda comida para ele de uma forma sobrenatural, que ninguém imaginaria, aonde ninguém poderia imaginar que chegasse alimento, Deus faz algo fora do padrão, manda os corvos levar comida para ele, eu não sei de que forma era isso, né? Mas eu espero que seja da forma mais limpa possível, porque Deus é limpinho, acredito eu, né? Não era aquele negócio mastigado que o corvo cuspia e ele comia, acredito que não. Penso que é como nos desenhos que a gente assistia, né? No paninho, deixava lá, pega aí, está tudo certo. Porque existe uma grande diferença desses dois momentos. Lá no capítulo 17, quando ele chega até Acabe, ele profetiza que vai haver uma seca, e Deus fala com ele, agora pega o teu caminho e se esconde. Deus estava naquele negócio, havia uma direção clara, ele estava tomando uma decisão e ele estava fazendo algo por algo que Deus havia falado ao coração dele, por isso não faltou alimento e não faltou água, mesmo quando o riacho seca, Deus manda ele para outro lugar para que ele pudesse continuar sendo sustentado e ser levado até o propósito que Deus tinha preparado para a vida dele. E às vezes isso tem faltado para nós. Lá no capítulo 19, Elias já estava tão talvez íntimo de Deus, e aqui não é uma crítica a Elias, pelo amor de Deus. Às vezes a gente fala de alguns homens e mulheres de Deus e talvez as pessoas interpretam como se é verdade, esse Elias, imagina, Elias foi um cara sensacional. Talvez eu não teria, se ele tivesse vivo aqui, eu nem estaria falando tanto dele, de tanto temor e tremor de quem ele representava nos dias dele. Mas nesse instante, talvez, isso é uma reflexão minha, por aquilo que o texto fala, ele estava acostumado a viver aquela vida intensa com Deus, e naquele momento, ao invés de também esperar uma direção do Senhor, de clamar a Deus para que Deus falasse com ele, para saber o que deveria ser feito, ele agiu por si mesmo. Só que quando Deus fala com você, ainda que ele diga para você se esconder, ele te sustenta. Mas quando você foge por medo, quando você faz algo pela sua natureza humana, por uma direção daquilo que só você acha que está certo, vou fazer e pronto, acabou, é o melhor a ser feito e tal, a probabilidade de você acabar naquele lugar que Elias acabou naquele instante, de desânimo, de medo e vontade de morrer, ela é muito grande. Porque a diferença entre esses dois momentos era que Elias, ele ouviu a voz de Deus no primeiro momento, e no segundo, ele não fez isso. E o que, que isso tem a ver para nós hoje? Tudo. Quantos de nós hoje, eu me coloco nesse balaio, digamos assim, temos vivido da mesma forma que o Elias do capítulo 19, e não o Elias do capítulo 17? Tomando as nossas decisões por aquilo que nós achamos, sem consultar a Deus, sem mais ter aquela intimidade com o Senhor de perguntar para Ele, falar, e aí, vou ou não vou? Entro nessa ou não entro? É isso que o Senhor tem preparado para mim ou não? O Senhor tem uma palavra ao meu coração para que eu possa realmente tomar esse passo? Nós perdemos isso também, às vezes até pelos mesmos motivos talvez que Elias no seu tempo. Estamos acostumados já com esse contexto de igreja, com esse contexto de palavra, com esse contexto de pregação e tal, então eu já sei o que fazer. Não, você e eu, nós não sabemos o que fazer. Sem o Senhor e sem o Espírito de Deus, nós não podemos fazer absolutamente nada. É como nós falamos no domingo aqui, quando Moisés ele chega diante de Deus e ele ora e ele fala, se o Senhor não for comigo, eu não vou sair daqui. E hoje nós talvez temos perdido isso. Temos sido movidos só pelo momento econômico da nação, do país, temos sido movidos por um conselho de alguém, temos sido movidos talvez pela circunstância, temos sido movidos por um monte de outras razões que não tem a ver com a voz de Deus, e depois nós não conseguimos compreender por que que nós estamos num lugar de tristeza, solidão, vontade de morrer, parece que nada dá certo para mim. Isso não é culpa do Senhor, e obviamente que não é, né? Mas isso é muitas vezes o nosso coração endurecido, que hoje já não quer mais consultar a Deus. Nós até parecemos alguém temente, nós até parecemos alguém que anda segundo a palavra do Senhor, mas Ele já não tem oportunidade de falar o nosso coração há muito tempo. Tomamos as nossas próprias decisões, caminhamos com as nossas próprias pernas. E vou te contar algo, a Bíblia é infalível, ela diz que aos olhos do homem os caminhos podem ser bons, mas o seu final é amargo e ele leva à morte. Então que esse contexto de Eli ensine para nós hoje, que nós precisamos nos mover de acordo com a palavra de Deus. Depois Elias, no capítulo 19, é visitado por Deus, ele é sustentado pelo Senhor e ele recebe uma direção específica. E a Bíblia diz que ele caminha 40 dias e 40 noites, ele vai até o Monte Sinai, lá o Monte de Deus e tal. Sim, porque Deus não desampara ninguém. Mas até aquele momento Elias já tinha perdido muita coisa em relação ao seu propósito. Tanto que a orientação de Deus, a gente não vai entrar nisso agora, né, hoje especificamente, mas ele recebe uma direção de Deus para voltar e já escolheu o seu sucessor, porque o tempo tinha passado. Esse é o problema de quando nós andamos sem a direção de Deus, o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, as oportunidades elas vão se esgotando. E eu não estou falando de salvação, de vida eterna, fica tranquilo, mas eu estou falando de coisas que Deus nos levantou para fazer, de lugares que talvez você e eu poderíamos chegar, de pessoas que talvez nós poderíamos alcançar, mas por tomar decisões segundo o nosso próprio entendimento, segundo o nosso próprio coração, nós acabamos em momentos como Elias, debaixo de um lugar, chorando, pedindo a morte, porque parece que tudo deu errado. A diferença entre o Elias do capítulo 17 e o Elias do capítulo 19 é que o primeiro tinha uma direção clara do Senhor para onde ir, e ainda que era se esconder, aquilo funcionou muito bem. Mas o Elias do capítulo 19 é o Elias que, tomado pelo medo, tenta fazer a mesma coisa como uma coisa automática, religiosa e mecânica, e num primeiro momento não funciona. Que isso sirva para nós de exemplo. Quem tem nos dirigido hoje? Qual é o fundamento que nós temos tomado as nossas decisões? O que nós estamos fazendo? Será que é só por causa de uma agenda? Ah não, vai ter a coisa X no dia tal, então vou fazer isso, e é isso, e isso e aquilo. Será que é isso? Não, nós precisamos voltar a ouvir a voz de Deus, a direção dEle. Ah, mas eu estou há tantos anos na igreja, eu vivo há tanto tempo no Evangelho, que bom para você e para mim. Mas isso não basta, porque a mensagem dEle vai se renovando todos os dias, as direções dEle vão se renovando todos os dias. Em algumas ocasiões Ele pode fazer da mesma forma, sim, mas em outras Ele vai fazer diferente, e eu só vou entender isso quando eu peço direção. Estamos talvez vindo aos cultos, ouvindo as mensagens, falando de Deus, mas não temos parado para ouvi-Lo, para saber que passo eu dou, para onde eu vou. É isso mesmo que o Senhor tem para mim? É agora que eu faço isso ou não? Ah, mas eu falei, Deus não falou nada, então fica de boa, que num tempo certo o que há de vir virá, e vai dar tudo certo, está tudo bem. Não, mas se eu não fizer, a oportunidade passa, cavalo selado é uma vez. Aí a gente começa a pôr os ditados da avó, do tio, da prima, que se deixar, a oportunidade é que nem onda, passou. Isso é o que o povo lá fora que não conhece a Cristo pensa, mas nós não. É pegar ou largar, então vamos largar. Melhor é aquilo que Ele tem preparado para mim, porque os seus pensamentos são mais altos do que o meu, e eu sei que os seus pensamentos ao meu respeito são pensamentos de paz. Vai dar certo. Mas é a oportunidade da minha vida, mas é para quebrar princípio, fica de boa, uma hora Deus vai te dar outra direção. É o que Ele fala conosco, mas hoje nós temos o péssimo hábito de não ouvir ninguém. E até não ouvir as pessoas está tudo bem, né? Cada um, mas nós não estamos mais ouvindo a palavra de Deus, a voz do Senhor. E isso vai nos arrebentar. João capítulo 10, versículo 1, quero ler algo para você aqui, que tem a ver com a nossa mensagem no dia de hoje, mas coloca algo no teu coração de tudo que a gente falou até esse momento, que Deus Ele possa dirigir você, que Ele possa te dar a direção e o lugar certo para onde você vai. Como que eu faço isso, cara? De que jeito então que eu faço dessa forma? Como é que então eu passo a viver de uma maneira diferente? É o que o Evangelho de João vai mostrar para nós hoje. Capítulo 10, versículo 1, vou ler para vocês aqui também, diz assim: eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. E aqui, antes da gente ir para o versículo 2, entenda algo bem rápido aqui. Jesus está dizendo assim, que aquele que entra no curral das ovelhas às escondidas, sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. E passar pela porta vai ter um significado bem importante para nós, a gente vai ver já já. Então, alguém que quer te aconselhar, que quer falar de fé para você, mas não acredita no mesmo Cristo que você, ignora, brother, porque é ladrão. O ladrão não passou pela porta. E ainda que o conselho seja bonito, maravilhoso, parece certo, mas você precisa avaliar de quem está vindo. Apareceu lá no seu feed, fala de Bíblia, aleluia, e não sei o quê, e usa uns versículos lá de Provérbios, usa Salomão, porque a riqueza, e blá, 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 e blá, 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 mas não se converteu a Cristo, não serve. Porque o que passa pela porta, esse eu preciso dar credibilidade, mas quem pula pela cerca, esse é ladrão. Quer falar de fé, quer falar de Cristo sem se converter, com todo temor, é ladrão. E o ladrão só vai te dar conselho errado, ele só vai te levar para o buraco. Conselho de ladrão é muito bom, só que funciona 5 minutos, depois te leva para o abismo. Você que já foi ladrão sabe o que eu estou falando. Você que já foi um ladrão, que orientou outros ladrões, sabe o que eu estou falando. No final está todo nós lá junto jogando baralho no corró, vamos embora. Porque não dá certo. E quando a Bíblia fala que aquele que não passa pelo curral, aquele que não passa pela porta, esse é ladrão e assaltante, quem você tem ouvido a respeito das coisas de Deus? Não, porque agora é o espiritual, lá que agora a moda é a espiritualidade, né? Agora eu não tenho religião definida, não sou rotulado. Pô, legal, vive do jeito que você quiser, está tudo bem, eu também, está tudo certo. Ah, mas agora é espiritualidade, mas espiritualidade de quem? De quem fala a respeito de Cristo, da palavra, da salvação, mas não confessa Jesus como Senhor e Salvador, não serve. Porque aí o versículo 2 continua e diz assim: mas quem entra pela porta é pastor das ovelhas, o porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora, depois de reuni-las vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. E essa voz é a voz que tem que nos dirigir. Essa é a voz, se a gente puder fazer um paralelo aqui, que Elias ouviu no capítulo 17. E não foi a que ele ouviu no capítulo 19. É essa voz que nós precisamos ouvir. E aí ele continua, versículo 5: nunca seguirão o desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. E aí a gente vai pular um pouquinho, versículo 9: sim, eu sou a porta, Jesus falando. Quem entrar por mim será salvo, entrará, sairá, encontrará pasto. Porque pela direção de Jesus, pela voz dele a respeito daquilo que eu vou fazer ou deixar de fazer, eu passo por essa porta e eu vou encontrar pasto. E um pasto para a ovelha quer dizer suprimento, alimento, conforto, refúgio, lugar aonde eu me fortaleço. Mas eu preciso pedir a direção. Eu não posso viver com as minhas próprias vozes ou com as vozes que ficam brotando de todos os lugares, se não passar pela porta, se não passar pela palavra, se não tiver de acordo com aquilo que Jesus falou, não serve. Ah, mas até tem a ver, só que de quem vem é alguém que não está nem aí com Jesus, também não serve. Às vezes Deus usa uns mal acabados para falar com a gente, que, né, aquele negócio, usa, amém, não é disso que eu estou falando, isso pode acontecer, mas não é regra. Entenda a diferença da regra e da exceção. Até porque um dia que Balaão foi amaldiçoar o povo de Deus lá e tal, e ele estava insistindo, tentando agir pela própria emoção dele, pela direção dele, Deus falou: já que você não ouve ninguém, eu vou botar alguém igual a você para ver se você consegue entender. Aí pôs uma mula para falar com ele. Então, se um dia você ouvir a mula falar com você, é porque talvez você hoje é o jumento, como eu também, amém? Mas acho que ninguém ouviu a mula falar aqui, né? O máximo que a gente chegou é perto do burro do Shrek e está tudo certo, mas vamos lá. E aí versículo 10, então ele continua aqui, né, falando sobre isso, versículo 9 nós lemos agora: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e eu vim para lhes dar vida, uma vida plena, que satisfaz. Eu sou o bom pastor sacrifica a vida pelas suas ovelhas, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu pai me conhece, eu o conheço. Eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas, tenho outras ovelhas que não estão neste curral e devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz, haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que o Pai me ordenou. É essa voz que eu quero ouvir. É a direção que vem dessa palavra que eu quero ouvir. Eu não posso viver por outras vozes. Porque todas as vezes que eu tomo uma decisão, sem Deus ter falado comigo, e é óbvio que eu não estou falando de coisas banais, como a gente já disse aqui na semana passada, né? Preciso escovar o dente, Senhor, fala comigo. Não, mas coisas importantes, o que Ele tem falado com você, nada. Então fica tranquilo, acalma o coração que vai dar tudo certo. Essa voz eu quero ouvir. Outra passagem que eu quero ler com você também, que tem a ver com o que nós estamos falando aqui, Salmo de número 95, precisa abrir não, acompanha conosco ali no telão, versículo 6 ao 11 diz assim: venha, vamos adorar e nos prostrar, vamos nos ajoelhar diante do Senhor nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho sob o Seu cuidado. E aí a continuidade diz: quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor, pois Ele diz: não endureçam o coração como fizeram seus antepassados em Meribá, como fizeram em Massa no deserto. E aqui tem um ponto importante. O salmista fala: quem dera vocês ouvissem a voz do Senhor. Para os tempos dele, eu sei, mas que serve exatamente para nós hoje. Quem dera nós, você e eu, nós ouvíssemos mais a voz do Senhor. Com toda certeza nós estaríamos vivendo coisas muito diferentes do que estamos vivendo hoje, colhendo frutos talvez diferentes daquilo que nós estamos colhendo hoje. Mas fica tranquilo, não acabou, não é o fim, não é uma mensagem, ah, agora acabou, vamos sair daqui, todo mundo morrer junto. Não, mas é só para nos orientar e falar ao nosso coração da onde nós precisamos mudar, para que as coisas também mudem ao nosso redor. E ele fala uma coisa interessante aqui, ele fala assim, né, no versículo 8 que nós lemos aí: não endureça o coração como fizeram seus antepassados. Quando a gente começa a tomar decisões sem consultar a Deus, a gente vai ficando igual outras pessoas que já passaram pelas nossas vidas. É aquele que infelizmente se desviou no meio do caminho, é aquele que abandonou tudo, que ficou bravo com um monte de gente, largou, meteu o pé e foi embora, e se perdeu na caminhada porque não quis ouvir a voz de Deus. E quando a gente também para de ouvir a direção do Senhor, para de realmente pedir para que Ele fale conosco, seja num culto, através da leitura da palavra, nos meus momentos de oração, eu também vou me igualando a essas pessoas, e ao final eu me torno mais um na estatística, que se desviou, que não chegou até o final, que desistiu no meio do caminho, que hoje infelizmente está vivendo longe de Cristo. É isso que eu e você nós queremos? Não, não porque somos melhores, porque temos mais oportunidades, não, é porque nós queremos viver o propósito de Deus para as nossas vidas até o fim, e chegar lá no final, talvez poder falar como Paulo: acabei a carreira, guardei a fé, estou indo, me leva, como o latino também cantou, mas está tudo bem, me leva e tal. É sobre isso. Mas muitos que deixaram de ouvir a voz de Deus, de serem dirigidos por Ele, como talvez Elias naquele pequeno período no capítulo 19, e volto a dizer, Elias foi uma bênção, deu tudo certo para ele, foi levado ao céu numa carruagem de fogo, está tudo bem. Mas naquele momento, se a gente continuar preso num comportamento igual ao daquele momento de Elias, a probabilidade da gente não viver os grandes planos dele para nós são grandes. E quando eu falo de grandes planos, eu não estou falando de ficar rico, ter uma casa, um carro e uma família feliz. Eu estou falando de chegar ao final da vida e poder falar com toda certeza: ela valeu a pena. Ela valeu a pena. Mesmo sem herança, mesmo sem ter tudo aquilo que eu queria, mesmo sem ter andado no carro que eu gostaria, mesmo tendo aberto mão talvez de alguns direitos que eu poderia ter, mas valeu a pena. De poder chegar no final da minha vida, os meus filhos olharem para mim e falar assim: eu queria ser um homem de Deus como meu pai, como minha mãe. É isso que eu quero chegar no final dos meus dias, e acredito que você também. Mas para isso a gente precisa ser dirigido pelo Senhor. E aí o finalzinho do Salmo 95 que a gente está lendo aí, capítulo, versículo 9 em diante, diz: ali eles me tentaram, né? Deus está falando que o povo não ouviu a voz dele, tentaram a ele, me puseram à prova, apesar de terem visto tudo o que fiz. Por 40 anos estive virado com eles, são um povo de coração que sempre se afastam de mim, recusam-se a andar em meus caminhos, assim jurei em minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cara, é para aquela época, mas serve para nós. Se a gente andar de coração duro, rebelde, sem pedir a Deus uma direção para que Ele nos leve aonde nós precisamos estar, nós não encontraremos descanso. Por isso que você anda tão cansado. É por isso que tudo para você perdeu sentido. É por isso que talvez até estar nesse culto hoje para você, você está só por religiosidade. Eu não estou acusando ninguém, por favor, porque isso serve para mim também, eu nem sei quem é você, mas está tudo bem. Mas é porque quando endurecemos o coração para andar segundo os nossos caminhos e já não mais ouvimos a voz de Deus para aquilo que Ele tem para as nossas vidas, nós não vamos entrar num lugar de descanso. Porque se não foi assim com aquele povo, Deus não é injusto de fazer assim conosco. Não, mas eu sou o filho preferido de Deus. Não existe o filho preferido de Deus. O filho preferido dele é aquele que veio a esse mundo, viveu como homem, morreu por nós, e o seu sacrifício é o que nos mantém de pé até hoje e vai nos levar para a eternidade. Se a gente pudesse falar de filho preferido, talvez a gente falaria assim. Fora isso, não tem. Não, mas você nem está ligado como é a minha relação com ele, não adianta. Deus não tem filho mimado. Eu não sou mimado por ele, você também não vai ser, e está tudo bem. Porque o que nos aguarda é algo muito maior, e os mimados não podem provar de coisas maiores. Então, se você se acha mimado de Deus, preferido por Ele, que Ele gosta mais de mim, vou te dar um conselho: acorda, que vai dar errado. Continuando aqui, né? Por que é tão importante a gente ouvir a voz de Deus? Ah, mas o conselho do pastor, da conferência, do presbítero, do diácono, da pessoa X, mas não basta. Se não tiver o seu contato com a palavra, uma hora você vai ficar perdido. Porque a palavra de Deus, ela é importante, ela é o próprio Cristo. Ela é a própria materialização de quem Cristo foi aqui. Por isso que aí quando nós lemos aqui, eu vou ler para você bem rapidinho, você não precisa abrir não também, João capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: no princípio aquele que é a palavra já existia, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, ele existia no princípio com Deus, por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos, e a luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Porque Cristo é o Filho de Deus, e todas as vezes que eu me rendo à direção vinda do alto, através da palavra, da voz do bom pastor, daquilo que ele fala ao meu coração, do que está escrito aqui, eu consigo viver nessa luz, porque ele é a própria palavra, habitou entre nós cheio de graça e verdade, aleluia, mas ele estava desde o princípio, ele era a própria palavra, e é ele que está hoje aqui registrado também para que a gente possa seguir uma direção, e quando eu faço isso já não há mais trevas, e quando eu sou dirigido por ele, a luz brilha, e é por isso que o salmista fala que lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a palavra de Deus. Porque se você estiver sendo dirigido por outra coisa, por outras pessoas, ainda que boazinhas, legaizinhas, que falam, está tudo, sem a palavra de Deus você não vai chegar a lugar nenhum. Ah, mas eu ouvi lá na conferência não sei de quem, eu ouvi lá na internet o fulano não sei de quem e tal. Amém, faz sentido, vale a pena, vai dar certo, mas não deixe de passar tudo isso pelo portão, para que o bom pastor possa confirmar o seu coração, se é de fato aquilo que você precisa fazer. Nós temos seguido direção de tantas pessoas, de tantos pastores, e nada contra o nosso pastor estar aqui, glória a Deus por isso, que aliás a gente precisava ouvir mais, mas tudo bem. E aí pega o conselho, é o fulano, é a direção para eles. Nós temos outra direção, ao que Deus falou conosco, como igreja, por exemplo. Nós somos a bola de neve que tem a missão de plantar o maior número de igrejas possível no menor tempo possível. Nós não somos a quadrangular de neve. Nós não somos a burn de neve. Nós não somos nada contra essas igrejas, pelo amor de Deus. Mas assim, existe algo de Deus para nós. Só que nós não estamos mais vivendo pela direção do que Ele fala ao nosso coração. E é por isso que às vezes até nisso nós nos perdemos. Não existe primeira igreja batista de neve, pelo menos que eu saiba, né? Enfim. Porque nós somos a bola de neve, e isso não é um partidarismo, não estou vestindo a camisa do apóstolo Rina, nada disso, cara. Mas eu preciso entender que um dia Deus me dirigiu a esse lugar, porque Ele tinha um propósito para a minha vida e Ele tem para você. Você não está aqui de passagem, e como falava o Marcelo D2, nem a passeio, mas não precisa ouvir o D2 não, é só uma referência. Ele nos chamou para algo importante, propósito, para que a gente chegue ao final da nossa vida feliz, e a gente fale, valeu a pena, mas a gente só vai entender isso quando a gente calar as outras vozes, e a gente viver pela direção de Deus. E para a gente encerrar, queria abrir com você lá agora, eu quero que você abra para a gente finalizar, o autor de Hebreus fala algo importante no capítulo 1, do versículo 1 em diante também. Hebreus capítulo 1, versículo 1, se a sua Bíblia tem um título, ela vai dizer: Jesus Cristo é o Filho de Deus, e é por isso que eu preciso ser dirigido pela palavra, porque a palavra é Jesus, e toda vez que eu sou dirigido por algo que não seja a palavra, eu vou quebrar a cara, porque mesmo quando Elias achou que podia seguir pelo próprio medo, achando que a direção ali era igual ao que ele tinha ouvido lá atrás, ia dar tudo certo, tá tudo bem, ele também quebrou a cara. Porque nós precisamos andar segundo a direção de Deus, cara. E isso não é religiosidade. Isso é dependência. Quando eu chego diante do Senhor e eu falo assim, eu não sei o que fazer. Fala comigo. Eu não sei para onde ir. Não uma palavra que vai sustentar o meu coração. Eu sempre conto esse exemplo aqui porque ele fala comigo muitas vezes, ele me faz lembrar, às vezes, de alguns lugares que a gente passou e a gente viveu. Eu e minha esposa, a gente estava vivendo uma das maiores crises que a gente tinha financeira, e um dia a gente ouvindo lá na TV alguém pregando a palavra de Deus, e aquele pregador, ele falou só um versículo: o Senhor é meu escudo, a minha fortaleza, um versículo não, mais de um, mas a minha fortaleza, o meu refúgio, nele confiarei. Quando ele falou aquilo, era a direção que nós precisávamos naquele momento: Senhor, nós vamos confiar no Senhor. Mas aquilo rasgou o nosso coração de tal forma que, mesmo olhando para a dispensa vazia, a gente tinha algo no nosso coração que era uma direção que estava falando assim: nele confiarei. Ou seja, fica tranquilo aí, que o que tiver que ser feito, Deus vai fazer. E vou te falar, cara, foi assim que aconteceu. A gente não fez nada para merecer o que Deus fez conosco depois. Nada, nada, nada. Foi o simples fato de falar: é para confiar? Está difícil. Mas se a tua palavra é no Senhor confiarei, então eu vou parar de dar o meu jeitinho. Vai lá. Com a barriga roncando. Mas vai lá. E deu certo. Porque quem entra pela porta, que ouve a voz de Jesus, ele vai encontrar pasto, ele vai encontrar descanso, ele vai chegar aonde Deus sonhou que ele chegasse. E eu não estou falando de estar aqui numa igreja pregando hoje, porque com todo o temor do meu coração, isso não é absolutamente nada. É o que nós estávamos falando durante o culto todo, é chegar ao final dos nossos dias e ter a certeza que gastamos a vida em favor do reino de Deus. E aquilo nos satisfazer, não nos dá prazer somente, mas nos deixar satisfeitos com essa vida. Para que a gente não termine os nossos dias talvez como Salomão, meio enjoado da vida e falando um monte de coisas meio que desabafando, e está tudo bem, a Bíblia deixou isso registrado lá para a gente entender. Mas que a gente termine satisfeito com uma vida gasta aos pés dele. E aí Hebreus, para a gente finalizar, capítulo 1, versículo 1 diz: por muito tempo, então o título é Jesus Cristo é o Filho de Deus, por isso que eu preciso ouvir a voz dele. Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas o versículo 2 vem e diz: e agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus. Jesus, o Senhor é maravilhoso. E expressa de forma exata o que Deus é. E com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar dos nossos pecados, porque Ele fez isso, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestoso no céu. O que revela que o Filho é muito superior aos anjos. É muito superior ao seu coach, é muito superior ao seu pastor de internet, é muito superior às mensagens de autoajuda que você lê no teu livro, é muito superior ao teu psicólogo. E com todo o amor aos psicólogos, está tudo bem, a gente precisa de terapia mesmo, a gente pira e tal, mas ele é o Filho de Deus, que é superior aos anjos, ao dinheiro, às riquezas, a tudo que eu posso conquistar nessa terra. Ele é maior que os meus filhos, ele é maior que a minha esposa, ele é maior que a minha família. Tudo que eu preciso está nele, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Eu preciso andar na direção dele, porque ele é superior a tudo isso. E aí o final do capítulo diz: e o nome que ele herdou é superior a todos os nomes, e é por isso que eu quero andar por essa direção. Quem tem falado com você, cara? Quem tem dado direção para você? Da onde você tem se alimentado? Essas ideias de miolo mole que você está tendo por aí agora. E eu nem sei se você está tendo essas ideias, e também não é uma revelação do alto não, fica tranquilo, estou só dando exemplo mesmo. Quem está falando com a gente? Qual é a direção que nós temos seguido? E aí a pergunta que eu faço para você, para a gente encerrar e orar, é: que Elias você quer ser? O do capítulo 17, que ouviu a voz de Deus e ainda que tivesse escondido, estava na direção? Ou do capítulo 19, que tentou fazer o que sempre fez, porque achou que aquilo ia funcionar naquele momento, mas que já não estava mais ouvindo, talvez, claramente a voz do Senhor naquele instante. Se eu pudesse escolher, eu queria ser o do 17. Espero que você também. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus, curva a tua cabeça. Pai, não deixe a gente andar por outras vozes, Deus. Fala o nosso coração, Deus, todos os dias. Não deixe a gente perder, Pai querido, Pai amado, aquilo que a tua palavra tem nos presenteado em todo momento. Deus, Por quantas vezes o Senhor tem tentado falar ao nosso coração, mas a gente está como naqueles dias do Salmo, naqueles momentos em que o salmista falou que o povo andava de coração endurecido. Deus, talvez eu tenha andado com esse coração endurecido, talvez, Deus, eu não tenha conseguido parar e ouvir a direção daquilo que eu tenho que fazer de fato, e o meu anseio, a minha vontade, os meus desejos, eles têm me guiado, Deus. Mas como a tua palavra disse hoje aqui, todas as vezes que o meu sentimento me guia, puro e simples, Pai, ele vai me levar para um lugar de desânimo, onde eu vou querer a morte. Nem sempre é a morte literal, mas é aquele lugar de desânimo, de tristeza, onde eu não quero mais viver da forma como está, eu quero largar tudo, eu quero chutar o balde, como a gente diz no popular. Deus, eu não quero andar dessa maneira, Pai. E hoje nós nos colocamos aqui, Deus, eu me coloco com os meus irmãos também, para que a gente fale ao Senhor hoje, nos dá a direção em nome de Jesus. E eu queria convidar você nesse momento, se você tem algo a falar com Deus, como eu vou fazer aqui também enquanto a canção ela é tocada. O que você precisa de direção? O que talvez você não tenha tido direcionamento para fazer, você não sabe para onde ir, eu não sei se é sua vida financeira, sua vida sentimental, eu realmente não sei, estou exemplificando aqui, eu não sei se você está vivendo um problema emocional, um problema pessoal, eu não sei se a decisão que você tem que tomar é relacionada à tua vida particular ou à tua vida profissional, mas independentemente de qualquer coisa, eu creio que Deus falou algo conosco hoje. Fala para que Ele consiga falar o teu coração através da palavra, através até dessa mensagem, através até daquilo que você vai ler na tua casa, para entender um pouco melhor a respeito da vida de Elias, eu não sei, mas que Ele possa ouvir a nossa voz hoje, pedindo para Ele uma direção, e não contando para Ele aquilo que nós vamos fazer. Ó, Deus, eu já decidi aqui, eu vou por aqui mesmo, tá bom? Vem comigo que você não vai se arrepender. Não, é ao contrário. Senhor, nós queremos viver o contrário. Nós queremos viver pela voz do Senhor, pela voz do verdadeiro pastor, aquele que está ali cuidando das suas ovelhas em nome de Jesus, a voz que tem falado ao nosso coração em nome de Jesus. Que você possa fazer essa oração, enquanto isso nós vamos adorando a Deus com essa canção, mas não perca o contato com a palavra, não perca o contato com o Filho de Deus em nome de Jesus.
Ferida de sede por ti.
Pode se colocar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Senhor, que a gente não seja mais dirigido pelo momento, pela circunstância, ou por aquilo que aparentemente é o melhor a ser seguido. E ainda que seja isso, Deus, mas que seja pela direção do Senhor para as nossas vidas em nome de Jesus. Ajuda-nos a ter isso conosco, Pai, a confirmar pela palavra verdadeira que é o Filho de Deus, aquilo que o Senhor tem vivido para que a gente possa viver também, Deus. Nós não queremos andar longe da Tua direção em nome de Jesus. Cala, Pai, as vozes que não são do Senhor. Cala as vozes que têm tentado nos influenciar, que têm tentado nos colocar nos lugares que o Senhor não nos chamou para estar. Vozes que querem nos arrancar, Pai, das nossas casas, que querem arrancar muitas vezes dos nossos lugares onde fomos plantados. Vozes que querem nos levar para uma direção oposta daquilo que o Senhor sonhou para as nossas vidas. Cala todas essas vozes em nome de Jesus, para que a gente possa ouvir a Tua voz em nome de Jesus. Aleluia. Você que está aqui hoje em nome de Jesus pela primeira vez e ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, talvez durante muitos anos e muito tempo você ouviu outras vozes. Para que fazer isso? Porque esse negócio de igreja não é bem assim não. Eu já fui crente, sei como é que é. Lembre do que eu falei para você. Não eu, né? Mas quando a gente leu o Salmo 95. Não sejamos como os nossos antepassados, que se está pulando a cerca e não está passando pela porta, é ladrão. Talvez você tenha dado ouvidos a muitos ladrões, e principalmente em relação a entregar sua vida a Jesus Cristo. Talvez você passou por uma experiência dessa, de alguém que chegar e falar assim: não, eu já fui da igreja, sei como é que é. Não cai nessa não. Se você puder ouvir uma coisa que eu vou te falar hoje, fuja desse ladrão e tome a tua decisão hoje. Porque como nós lemos aqui, eu sei que a gente colocou o site da nossa igreja lá, mas lá estava dizendo algo interessante de Atos. É para que as pessoas sejam salvas. Cristo veio a esse mundo, morreu como homem naquela cruz, ressuscitou o terceiro dia, para que eu e você fôssemos salvos. E o que isso quer dizer? Que a gente possa ter a certeza que ao fechar os nossos olhos nessa terra, morrer de fato, nós possamos acordar na eternidade, vivendo com Ele, até a gente não sabe quanto, porque a eternidade não tem fim. É essa certeza que eu quero. E quando você toma uma decisão, como a gente está dizendo aqui, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não vai ter uma vida mais legal, uma vida mais emocionante, uma vida muito melhor. Talvez isso nem aconteça no primeiro momento, mas você vai ter uma vida de satisfação, e isso eu posso te garantir. Até o pouco é muito para você, porque já não está baseado no que é externo, e sim naquilo que Ele plantou em você, essa semente de eternidade. Mas isso depende do que você quer fazer essa noite. Então, se você ainda não orou entregando a sua vida a Jesus, eu quero convidar você a fazer essa oração. A igreja inteira vai repetir conosco isso, mas tome essa decisão pela direção daquilo que Deus está falando com você. Ele te chamou. A Bíblia diz que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele escolheu a nós e nos nomeou para que nós pudéssemos ir e dar fruto, e o nosso fruto permaneça. Então Ele te chamou. Essa é a direção dEle para as nossas vidas. Repete comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego hoje a minha vida ao Senhor. A partir desse instante, eu faço do Senhor o meu Salvador, o meu Senhor. E a partir desse dia, eu deixo de viver pelas minhas direções, pelas minhas sabedorias, pelo meu conhecimento e pela minha natureza humana. E eu me coloco diante do Senhor para viver de acordo com a Tua direção, para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém. Aplauda Jesus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se você fez essa oração essa noite em nome de Jesus, procura o nosso amigo Jimmy no final do culto. Ele faz parte do Ministério Boas Vindas e é o nosso ministério, um dos mais importantes também, que é um ministério que vai te dar essa primeira impressão de que você está numa família de fato, de que você tem com quem contar. Você não está sozinho, você não está perdido. Se você chegou até aqui é porque Deus te trouxe aqui, foi uma direção dEle. E se você entregou a sua vida a Jesus hoje, você ouviu a voz dEle. Então deixe seu contato com o Jimmy ali para você entender que também com Cristo Embora eu falo para você que talvez a sua vida não vai ser tão over como as pessoas prometem, mas uma coisa você vai ter certeza, que você vai ter com quem contar, porque Jesus te colocou num corpo a partir de hoje. Ele te enxertou numa videira que Ele diz que é Ele mesmo, mas você tem um monte de raminha aí para te ajudar, que somos nós, que também estamos no mesmo lugar, na mesma videira, no mesmo Cristo. E você vai entender a importância de andar em comunhão uns com os outros. Então no final do culto, deixa lá seu nome com o Jimmy, seu contato, a gente não vai ficar te perturbando, mandando bom dia, boa noite, boa tarde. É só para que você tenha com quem contar aí em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Levanta suas mãos em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a consolação do Espírito de Deus, ela esteja sobre a nossa vida desde agora e para sempre. Senhor, nós oramos mais uma vez em nome de Jesus, que o Senhor cale todas as vozes ao nosso redor e que somente a Tua voz, ela possa nos dar direção, ela possa nos apontar aonde ir, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda Jesus, vai na paz, Deus abençoe, até domingo, ou às 10 da manhã, ou às 18 horas, em nome de Jesus.